Inclusivamente, um programa da Fundação Liga. Ligue-se a nós. Bem-vindos ao Inclusivamente, o podcast da Fundação Liga, onde falamos de inclusão, de boas práticas de participação na sociedade, das pessoas mais vulneráveis, da ampliação de oportunidades, do acesso, da voz e do respeito pelos direitos. O meu nome é João Gaspar, sou responsável de comunicação da Fundação Liga e recebemos como nosso convidado Afonso Borga, responsável técnico e responsabilidade social da Auchan. Bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Obrigado, João.
Eu vou começar por uma frase que vi escrita por ti, em que afirmava que a responsabilidade social é uma questão de vocação.
Uhum.
E é mesmo?
Sim, eu acho que, antes de mais também agradecer aqui uma vez mais o convite, eu acho que, ou seja, acho que a responsabilidade social está muito ligada à vocação, porque deve ser algo natural, deve ser algo inato também, não só nas próprias organizações, como nas próprias pessoas. E, portanto, quando falamos do tema da responsabilidade social, acima de tudo, deve ser algo que sentimos como algo natural, como algo que faz parte da forma de ser e da forma de estar das pessoas e das organizações. E, portanto, por muito que se tente impor responsabilidade social, que muitas vezes acontece dessa forma, ela depois só será natural se partir mesmo daquilo que é o objetivo e o propósito das pessoas e das organizações.
E como é que se pode trabalhar, e como é que se trabalha a responsabilidade social dentro da Auchan, não é? Uhum. E como é que se faz essa semente para começar a criar dentro da organização?
Uhum. Então, dizer-te que no caso da Auchan, eu acho que nós também temos, eu acho que tenho aqui também, em parte, algum trabalho feito e alguma vantagem em trabalhar este tema, porque efetivamente é uma empresa que já se compromete com este tema há muito tempo. Portanto, eu sinto mesmo que é um tema que é muito natural, quase de vocação, como falávamos há pouco, dentro da empresa. Também pelo facto de ser uma empresa multinacional e, portanto, de ter ido beber algumas práticas também, nomeadamente de França, de onde é a casa-mãe, mas no fundo acaba por ser uma empresa que já desde há muito tempo tem vindo a desenvolver este tema. Portanto, sente-se muito que é um tema que é absorvido por toda a empresa, desde, eu costumo dizer, desde o CEO até ao operador de caixa. Portanto, todos dentro da empresa sentem de facto este tema. Aliás, um dos bons exemplos que nós temos na Auchan é o facto de termos uma fundação, na verdade temos duas fundações dentro da Auchan, a Fundação Auchan e a Fundação Pão de Açúcar Auchan, muitas vezes é um bocadinho confuso estas duas fundações, mas a Fundação Pão de Açúcar Auchan é uma fundação que já existe há mais de 30 anos em Portugal, que foi uma fundação que foi pioneira até dentro de uma empresa, que foi criada por colaboradores para colaboradores. Portanto, no fundo é uma fundação que existe para apoiar colaboradores, e eu acho que é um exemplo bonito que demonstra como, de facto, a responsabilidade social é algo que é já muito natural dentro da própria Auchan, porque foram os próprios colaboradores que sentiram esta necessidade de criar algo para apoiar também outros colegas. E a partir daqui, no fundo, tem-se vindo a trabalhar muito esta tal semente, como tu referiste, que foi lançada aqui, nomeadamente através desta fundação, mas que depois, pouco a pouco, as pessoas foram absorvendo como algo importante e algo relevante para o seu trabalho, e daí eu acho que hoje em dia é um tema bastante integrado em toda a empresa. Depois, claro que existe a questão de que, para além destes temas mais que vêm do propósito das empresas, há depois, hoje em dia, também, desde há, se calhar, 6-7 anos, temas também relacionados com a questão legal. Portanto, há cada vez mais leis também que, de certa forma, quase que impõem algum tipo de atuação mais responsável por parte das empresas, mas que, como eu te referi há pouco, também, se não houver aqui um propósito, também depois esta lei, ainda que seja implementada, depois fica tudo muito aqui no vazio. E depois também há cada vez mais uma pressão da sociedade, não é? Ou seja, cada vez mais nós, enquanto clientes, enquanto cidadãos, queremos também ver das empresas uma postura ativa no âmbito da responsabilidade social. Portanto, acho que já há aqui hoje em dia um cenário quase perfeito para que as empresas efetivamente possam desenvolver esta responsabilidade social.
E sentes que essa mudança de paradigma... Antigamente havia quase aqui um pudor, uhum, em divulgar as causas sociais, e que neste momento utilizamos como bandeira de inspiração para outras pessoas, para, uhum, outras entidades, outras empresas se envolverem e aplicarem também este conceito na sua organização. Sentes que houve algum conflito inicial a tentar potenciar e divulgar aquilo que era feito?
Sim, ou seja, no caso do Auchan existiu, ou seja, desde há pouco tempo até, por se sentir, pela empresa sentir que de facto aquilo que fazia, e desde apoio à comunidade, desde donativos que fazia, até mesmo no voluntariado que desenvolvia, que a empresa sentia que não devia comunicar, porque isso podia ser percepcionado também de forma negativa por parte da comunidade, e porque também um bocadinho a ideia de que aquilo que se faz de bom não se comunica e, portanto, que isso não devia de acontecer. E, portanto, isso até foi muito recente, ou seja, e no caso desta mudança um bocadinho de paradigma, que mesmo assim ainda é um caminho, no fundo, que estamos a fazer, é relativamente recente. Mas aquilo que fomos vendo foi que, de facto, cada vez mais são os próprios clientes, muitas vezes, que exigem quase isso das empresas. E que, portanto, se as empresas também não comunicam aquilo que estão a fazer, vão sentir também que estão a ser penalizadas junto do próprio cliente. E, portanto, sim, houve aqui, em parte, aqui algum conflito inicial, ou pelo menos alguma inquietação sobre como comunicar, o que comunicar. E, portanto, daí, cada vez mais, este ser um tema também relevante para a comunicação. E também não é alheio ao facto de, se formos ver a evolução da responsabilidade social nas empresas, grande parte das empresas que começaram a ter departamentos de responsabilidade social, esses departamentos estavam, em grande parte delas, nos departamentos de comunicação, porque no fundo havia aqui uma ligação muito direta com a parte da comunicação. E portanto, esse caminho é um caminho que tem vindo a ser feito, mas que sim, efetivamente não foi um caminho muito claro, nem muito linear, e ainda não é, portanto é um caminho que se vai fazendo, mas de facto as empresas já sentem cada vez mais a necessidade de comunicarem, e a importância de desenvolverem também comunicação e comunicação ajustada à responsabilidade social.
Para quem nos está a ouvir, para perceber o que é que faz um técnico de responsabilidade social num grupo, sim, como a Auchan, em que eixos, no fundo, se divide o teu trabalho?
Certo. Primeiro, seja dizer que, de facto, aqui dentro da Auchan nós temos um departamento de responsabilidade social e ambiental, okay, que está dividido aqui em três principais áreas. A parte social, que é aquela onde eu estou, depois a parte ambiental, com temas mais de ambiente, de alterações climáticas, pegada de carbono, assim, tudo aquilo que é os plásticos, portanto, tudo aquilo que é parte mais ambiental, e depois uma parte mais de segurança e bem-estar, portanto, vulgarmente conhecida como medicina de trabalho ou segurança no trabalho. A parte social, no fundo, a minha responsabilidade divide-se aqui em três principais eixos. Um primeiro eixo, a parte da solidariedade, portanto, aquilo que são as nossas campanhas de solidariedade, donativos que fazemos à comunidade. Um segundo eixo de investimento na comunidade, que pode ser investimento financeiro ou o voluntariado. Portanto, temos também um programa de voluntariado dentro da Auchan, portanto, em que disponibilizamos até 32 horas por ano para os colaboradores poderem fazer voluntariado em horário de trabalho. E depois um terceiro eixo, que aqui mais ligado também à Fundação Liga e a áreas aqui que nos tocam dentro da Fundação Liga, que é o tema da diversidade e inclusão. Portanto, tenho aqui estes três principais áreas dentro da Auchan, sendo que esta área de diversidade e inclusão é uma área que já está aqui mais também muito integrada com recursos humanos, porque está muito ligada com a parte do recrutamento, está muito ligada com a saúde e bem-estar, porque está muito relacionada com condições de trabalho também, e depois até muito ligada com a Fundação Pão de Açúcar, porque, como disse há pouco, a Fundação Pão de Açúcar é uma fundação de apoio aos colaboradores, e portanto este tema da diversidade e inclusão é um tema que está muito próximo dos colaboradores, e portanto temos também aqui uma ponte muito direta com a Fundação.
Já trouxe aqui algumas pessoas da área dos recursos humanos e que enalteceram muito o papel da... A importância da felicidade organizacional e o impacto que este tipo de ações de voluntariado ou ações que juntam a comunidade em redor de uma causa têm nesta questão da felicidade organizacional. Sentes que é bem visto pelos recursos humanos, que é um fator, que a cultura da diversidade é um fator que potencia e que faz com que as pessoas queiram continuar na empresa e tenham vontade de estão felizes no local de trabalho?
Sim, cada vez mais, cada vez mais. Nós fazemos, à semelhança de outras empresas, fazemos regularmente também inquéritos de bem-estar organizacional, portanto, o que fazemos, fazemos trimestralmente, portanto, 3 em 3 meses, e depois temos um grande inquérito anual, que é o BES, o Barómetro do Bem-Estar Social, que no fundo nos permite medir aqui também aquilo que é o sentimento de pertença, o sentimento de bem-estar e de felicidade, como referias há pouco, ainda que não tenhamos ainda um departamento de felicidade especificamente, mas temos, claro, toda esta área do bem-estar, mas em que auscultamos também os nossos colegas também dentro da Auchan. E efetivamente um dos pontos que tem vindo a ganhar cada vez mais relevância está relacionado com a questão da diversidade e inclusão, portanto, e muito até com as condições e com as atuais características também da nossa sociedade, é cada vez um tema que é mais valorizado pelos colaboradores. E é também, como referiste, um tema de retenção de talento, ou seja, de facto das pessoas sentirem que, se estiverem num lugar, nós passamos a grande parte do nosso dia no local de trabalho, não é? Ou seja, ou muitas vezes passamos até mais tempo com os nossos colegas do que trabalho do que muitas vezes até com os nossos filhos e com as nossas famílias. E efetivamente, se as empresas não darem condições para que os colaboradores possam sentir integrados, possam sentir bem dentro do seu local de trabalho, e isso implica, claro, respeitar também e valorizar um ambiente de diversidade e inclusão, também não vamos ter colaboradores que estejam felizes e, consequentemente, também colaboradores que se dediquem e que estejam bem no seu local de trabalho. Portanto, este é cada vez mais um tema percepcionado da parte dos recursos humanos como algo efetivamente vital para que haja uma boa retenção de talento e que haja um bom ambiente de trabalho junto das equipas, e sentimos que isso é um dos temas. E até mesmo no que diz respeito ao recrutamento, portanto, quando estamos a integrar novas pessoas, um dos temas que tem sido cada vez mais apontado até em entrevistas de emprego ou até em curiosidades que muitas vezes que perguntam nestes momentos de recrutamento, está relacionado com diversidade, ou seja, se saberem se a empresa tem políticas de diversidade, se tem ações que promovam a diversidade, qual é que são os compromissos ou quais é que são as políticas que a empresa tem perante determinado problema na sociedade. Portanto, este é cada vez mais um tema também percepcionado como relevante por parte das pessoas que estão a entrar de novo na empresa. Portanto, é cada vez mais um tema que as empresas não podem fugir.
O Afonso falou há pouco deste eixo da solidariedade que se liga com a Liga. Uhum. E queria que falasse um bocadinho deste projeto que nós temos, que é o Ligarte. Uhum. Para completar e fechar aqui esta parte deste eixo do seu trabalho, uhum, que explicasse o que é este projeto, que vantagens trazido para a comunidade, como é que foi recebido dentro da própria Auchan. Uhum.
Olha, o Ligarte foi de facto aqui um projeto que para nós tem sido muito bom de podermos acompanhar este projeto e que nos liga aqui em três principais pontos. Primeiro, liga-nos aqui com um parceiro social de relevância, como é a Fundação Liga, que já conhecemos também, que faz um trabalho muito meritório também no âmbito da inclusão. Depois liga-nos também com um fornecedor, neste caso a Casa Lunda de Freitas, portanto, que já era nosso fornecedor, portanto, com quem já tínhamos uma relação comercial, e para nós é muito interessante quando também conseguimos manter uma relação extra-comercial com o fornecedor, portanto, não ser só a relação pura de comercial, mas também neste caso termos aqui um âmbito mais solidário nesta parceria. E depois liga-nos aqui com a comunidade, portanto, com aquilo que é a possibilidade de nós podermos ter nas nossas lojas de norte a sul do país um produto em que os nossos clientes possam ver como algo solidário e que possam perceber ali também na prática aquilo que é o compromisso da Auchan com este tema. Este projeto materializa-se, para quem não conhece ainda, materializa-se de facto numa garrafa de vinho, e que esperemos que em breve seja mais do que uma garrafa de vinho, mas por agora é uma edição de uma garrafa de vinho com a Casa Irmandade de Freitas e com a Fundação Liga, portanto, em que o rótulo é desenhado por artistas da Fundação Liga, e para nós isso acaba por ser uma forma muito interessante de conseguirmos então ligar aqui esta perspectiva comercial, portanto, com aquilo que é o nosso dia-a-dia, com aquilo com que somos bons a fazer, que é o comércio, com esta perspectiva mais de ligação à comunidade e com a parte da solidariedade. Tem sido, de facto, um projeto muito bem recebido dentro da Auchan. Na verdade, este projeto em concreto, até mesmo a nível do tempo que demorou desde a nossa primeira reunião, a vermos o produto até chegar às bancas, foi muito rápido, para aquilo que é o normal no retalho, desde a concepção do produto até chegar às lojas, passou-se talvez o quê? 3 meses, eventualmente 3-4 meses, o que é um timing bastante rápido quando estamos a falar de uma grande empresa com muitas lojas, com uma carga logística muito grande, com um novo produto a entrar. Portanto, tem sido de facto aqui muito, muito bom esta perspectiva e esta continuidade, e eu sinto até mesmo com os responsáveis diretos do produto e com os responsáveis de mercado de cada loja, sinto também o carinho que eles têm pela parte do produto e, portanto, e deste projeto em concreto e na relação com a Fundação Liga, e pelo facto de, com muita facilidade e muita abertura, terem mantido sempre aqui o interesse e entusiasmo perante o produto, e isso leva a quererem continuar com o projeto e quererem continuar a ter novas edições na loja e desenvolverem novos produtos, e de facto isso tem sido um grande gosto de poder acompanhar, e é inspirador também para mim que estou nesta área a tentar também levar estes temas para dentro da empresa. É também inspirador ver isto acontecer.
No fundo, aquilo que o Afonso pegou há bocado, nós temos vários instrumentos de avaliação e medição do impacto que as causas uhum. têm, mas às vezes estes projetos de responsabilidade social, e quase sempre, têm que ter aqui outras unidades de medida, não é?
Sim,
as histórias
sim.
estão por trás, o impacto que têm, o sorriso que gerou. E o que é que vai bebendo quando vem de uma ação de voluntariado? O que é que sente? Até aquelas pessoas que eram um bocadinho mais conservadoras, uhum. eu como responsável de comunicação da Fundação Liga, sinto sempre que as pessoas chegam de uma forma e saem de outra forma, claro, completamente diferente. Claro. Como é que recebe esses feedbacks dos colegas?
Eu acho, ou seja, recebo aqui um feedback importante na medida em que os colegas sentem sempre que é uma oportunidade que têm de, por um lado, saírem daquilo que é o seu dia-a-dia, portanto, e que muitas vezes é um dia-a-dia também, claro, cansativo, como em muitas outras áreas, com muita pressão também, dependendo até dos tempos e das alturas também de venda e de períodos também de venda, e portanto é de facto um contexto muitas vezes muito estressante, e esta, por um lado, é uma oportunidade para que eles possam sair desse ambiente e conectarem-se, no fundo, com outras áreas. Por outro lado, é uma perspectiva, é uma forma dos colaboradores também poderem conhecer até outras organizações e outras práticas, outras boas práticas, e terem que mudar muitas vezes aqui a percepção que têm sobre um determinado tema, como é o caso da Fundação Liga, eventualmente a perspectiva que têm sobre a deficiência, sobre a questão da inclusão, sobre até o papel da arte enquanto papel unificador e forma de trabalharmos também este tema da inclusão. E portanto isto é uma forma importante que nós temos de, enquanto empresa, darmos esta possibilidade dos colaboradores poderem diretamente conhecer outras realidades muitas vezes dentro da sua comunidade, ao lado da loja, não é? Muitas vezes. E depois, por outro lado, é uma forma que nós temos também, enquanto empresa, de podermos dar a oportunidade, muitas vezes, aos colaboradores de participarem em voluntariado pela primeira vez. Nós fazemos sempre também uma pequena avaliação depois de cada ação, e uma das perguntas que temos é se foi a primeira vez que participou em ações de voluntariado. Eu posso dizer-te que, se calhar, em 20%, 15% dos nossos voluntários fazem voluntariado pela primeira vez, ao longo daquele ano. E depois, outra coisa que tentamos medir é se aqueles voluntários que fizeram voluntariado pela primeira vez, se depois voltam fazer voluntariado, ou se em muitos casos até ficam a ser voluntários daquelas organizações onde estiveram a fazer voluntariado. Portanto, é uma forma de nós podermos potenciar também esta relação de cidadania e de proatividade que o colaborador pode ter, depois até na sua vida pessoal, mas é no fundo aqui esta responsabilidade que nós temos enquanto entidade empregadora também, enquanto empresa na área do retalho, poderemos dar esta possibilidade de que o colaborador possa depois ter uma atuação mais solidária. E eu acredito certamente, porque também sou um exemplo daquilo que pode ser o impacto do voluntariado, mas acredito certamente que todos eles podem ser transformados e que depois, ao continuarem a fazer voluntariado, que certamente irão trabalhar outras áreas da sua vida e certamente tornarem-se também pessoas diferentes.
Aquilo que nós notamos do ponto de vista dos team buildings que fazemos na Liga, uhum, é que as pessoas, quando chegam os colaboradores, chegam um bocadinho com medo, com receio. O receio de perguntar, o receio de não dizer o termo correto.
Do desconhecido também, muitas
vezes, né? E até mesmo de utilizar um termo e que não seja o mais conveniente. Sim. Há ali um medo quase da comunicação, eu sinto que é o maior obstáculo. E como nós fizemos ações em que há muito a questão da diversidade humana, em que estão a fazer uma tarefa artística, mas que há muito espaço para o diálogo e para a partilha do mundo interno de cada um, aquilo torna-se muito surpreendente, que aqueles receios, depois, quando saem no fim, já há ali relações muito, muito amistosas e muito envolventes entre os voluntários e também os nossos beneficiários, e acabam por cercar ali qualquer tipo de medo que, uhum, tinham em relação a perguntar, em relação a abordar, às vezes até mesmo o nome da deficiência, porque nós, às vezes, pela imprensa também somos levados a abordar uma deficiência com determinado termo que depois, não, na realidade, até é um termo incorreto, e sinto que ali se abre o espaço para o nascimento de um novo mundo, de encarar a deficiência como algo não tão complexo, porque no fundo há uma geração que não contactou com pessoas com deficiência, não é?
Certo, certo. E
naquele impacto eu sinto realmente que as pessoas, que é transformador para as pessoas e também para as famílias daquelas pessoas, porque vão sempre passar uma mensagem diferente quando chegam a casa, uhum, e pequenas ações começamos a notar que se espalham em rede e que alargam muito o espectro além do profissional.
Uhum. Sim, porque no fundo, ou seja, esse tema que tu referiste há pouco, ou seja, houve aqui uma geração, algumas gerações que não lidou diretamente com pessoas com deficiência, e eu acho que este tipo de ações, os team buildings, as ações de voluntariado, são uma oportunidade também para, no fundo, colocarmos essas pessoas em contacto umas com as outras e, no fundo, desmistificar, abrir aqui esta possibilidade de contacto que deve ser natural, e portanto o nosso dia-a-dia deve ser natural, e que esses receios que tu disseste que as pessoas trazem ao início, que acabam por ser muitas vezes aquilo que são os condicionantes aos constrangimentos daquilo que são o dia-a-dia, porque as pessoas não estavam habituadas a lidar, se calhar, com um determinado tema, e estas ações voluntariadas, estes team buildings, permitem que as pessoas possam contactar com estes temas e, de certa forma, normalizar, que eu acho que é uma questão importante, e a inclusão passa também muito por isso, por conhecermos também aquilo que é a realidade do outro, no fundo, este tema da empatia, e a partir da empatia podermos, de facto, trabalhar através de um cenário já comum e de uma visão comum. Eu acho que isso é importante também nestes temas. Eu lembro-me que uma das primeiras ações ações até que eu fiz na altura quando estava no Grace, em que fizemos uma ação na Fundação Liga através de, em que foi um workshop de bonecas em papel machê, e que foi muito interessante depois ali vermos o feedback, ou seja, quando eu estava no Grace, portanto antes da Auchan, ali em vez de estar no papel de uma empresa, estava no papel de uma associação que dava, que organizava ações para empresas, ou que potenciava esta relação entre empresas e organizações. E foi muito interessante percebermos que durante aquela hora estivemos ali todos iguais, portanto a fazermos as mesmas ações através de, com os mesmos recursos, no mesmo contexto. Eu acho que isso é muito importante para conseguirmos aqui criar estes cenários comuns, que eu acho que são importantes para a criação até de sociedades mais inclusivas também.
Sim, a questão da sensibilização. Nós passamos muitas vezes por uma visita pela Fundação Liga, em que passam pelos diferentes departamentos, e um que fazemos sempre questão de passarem é pela questão da acessibilidade, dos produtos de apoio. E de facto começam a perceber que a questão da deficiência, a questão da inclusão, vai muito além ao local de trabalho, que a pessoa tem que ter a capacidade de se deslocar, de conseguir ir ao café com os colegas de trabalho, conseguir ir almoçar, ter o local certo, não ter o degrau comprometido. E tudo isso nós conseguimos perceber que naquela ação tão concreta, e que às vezes são apenas uma troca de palavras, porque há todo um programa muitas vezes é vasto, tendo em conta o tempo que tem, mas que deixa sempre ali alguma semente natural nas pessoas e que voltam quase sempre. Voltam quase sempre ao querer, num projeto em particular, ou querer envolver-se, até nas áreas de trabalho. Muitas vezes são da área da comunicação e quererem apoiar na comunicação, ou são noutra área e querem transpor um bocadinho além do team building. Sim. E eu acho que isso é o maior reflexo do impacto que tem positivo nos recursos humanos.
Sem dúvida.
Também sentem isso?
Sim, sentimos, ou seja, por acaso nós ainda não conseguimos medir a quantidade de voluntários ou a quantidade de colaboradores que depois continuam a ser até voluntários naquela organização. Não sei se vocês têm essa medição eventualmente na Fundação Liga. Nós também não conseguimos medir, imagina, fazemos uma ação com a Fundação Liga, não conseguimos perceber depois se determinado colaborador continua a ser voluntário convosco, por exemplo, ou se outros colaboradores continuam a ser voluntários noutras organizações. Mas aquilo que de facto sentimos é que as pessoas que participam nessas ações de voluntariado voltam a participar em ações de voluntariado seguintes. Muitas vezes até nos perguntam quando é que vamos ter novas ações de voluntariado, quando é que temos novas oportunidades de voluntariado, ou novas ações de até desenvolvimento, não tem de ser necessariamente de voluntariado, mas nós não fazemos tanto a questão do team building, mas muitas vezes temos até ou visitas a algum tipo de organizações, ou ações em que fazemos até mesmo de levar organizações a visitarem as lojas também da Auchan, porque no fundo uma loja é um mundo também, e há diferentes áreas dentro da loja, e muitas vezes promovemos esta relação, em vez de termos nós ir às organizações, ter as organizações a irem também à loja e conhecerem também a loja, porque isso pode ser uma forma até, quem sabe, até mesmo de potenciarmos inclusão em contexto de trabalho, por exemplo, mas importante também para trabalharmos esse tema na empresa. Mas não conseguimos muito fazer esta medição de perceber que se os voluntários continuam a ser voluntários naquela organização, mas aquilo que de facto sentimos é que os voluntários que participam nestas ações são depois colaboradores também muito mais envolvidos também em ações da empresa, que nos questionam também mais regularmente sobre ações de solidariedade, e são no fundo colaboradores muito mais comprometidos e empenhados também de forma geral no contexto de trabalho. Isso é muito interessante, ver este impacto que esta dimensão social tem em trazer também estes temas para dentro da empresa, e até mesmo muitas vezes até em contagiar positivamente colegas também de trabalho, não é? Ou seja, alguns colegas foram a determinada ação de voluntariado e depois quando vêm também dizerem aos colegas onde é que tiveram, e portanto deixar ali o bichinho, para nós também é importante, funcionam quase como nossos embaixadores no fundo da área da responsabilidade social.
O Afonso, quando começámos a conversa, falou um bocadinho da Auchan beneficiar aqui do ADN que veio de França. Agora vocês, enquanto grupo, adquiriram o Mini Preço, não é?
Certo.
O que é que nota de diferença entre estas duas organizações? Porque, no fundo, agora está a trabalhar a responsabilidade social quase a nascer dentro de uma nova organização. Que diferenças é que encontrou nestes perfis de colaboradores, na forma como recepcionam estes valores?
Sim, ou seja, no fundo, de facto, tem sido aqui um grande desafio, ou seja, passarmos de cerca de 9 mil colaboradores para 12 mil colaboradores, portanto, assim, de um momento para o outro, e passarmos de cerca de 100 lojas para 400 lojas. Portanto, foi aqui quadruplicarmos aqui o número de lojas. Isto traz também grandes desafios, não só a nível cultural, no fundo temos duas empresas diferentes, mas também naquilo que é a nossa capacidade de conseguirmos chegar a mais pessoas e, consequentemente, também a mais territórios, a mais comunidades e a mais organizações. A nível das diferenças, enfim, há sempre diferenças porque, no fundo, são duas culturas diferentes, não é? Ou seja, é uma cultura de uma empresa que se está a juntar com outra empresa. O que eu sinto é que, de facto, algo que é bastante valorizado dentro de, atualmente, nesta nova realidade que nós temos, são estas áreas de responsabilidade social. Portanto, este é um tema bastante valorizado pelos colaboradores que estão agora também a entrar na Auchan. O próprio Minipreço também já desenvolvia algumas ações de voluntariado e alguma relação com a comunidade. Nós fizemos questão de mantermos parcerias que o Minipreço já tinha com outras organizações. Estou-me a lembrar da Caixa, por exemplo. O Minipreço apoiava o futebol de rua, um projeto de futebol de rua, neste trabalho, trabalha neste tema também muito da inclusão, já há cerca de 10 anos que apoiavam este projeto, e nós fizemos questão de, enquanto Auchan, mantermos agora o projeto, agora enquanto Auchan, mas haver toda esta continuidade desta parceria. E, de facto, isso tem sido muito valorizado até pelos colaboradores do Minipreço, que sentem que foram, de certa forma, houve aqui um carinho também do nosso lado em querermos manter estas relações que eles também já valorizavam. E, portanto, não houve aqui um corte, mas sim uma continuidade nesta relação. E isso é um dos temas também que tem sido muito valorizado agora, que é esta perspectiva da continuidade. Mas, por outro lado, há, de facto, aqui muito este entusiasmo também de... Estes momentos são sempre momentos muito, em muita medida, em alguns momentos, são momentos relativamente tensos, não é? Ou seja, esta mudança da empresa, mais até para a empresa, neste caso, que está a ser adquirida, no caso o Minipreço, mas é sempre momentos assim difíceis, tendo em conta aqui que há uma mudança e, portanto, lá está, como referimos há pouco, o medo do desconhecido também. E eu acho que estas áreas de responsabilidade social, de relação com a comunidade, de voluntariado, pode ser muitas vezes até aqui um bálsamo para que este ambiente possa ser diferente, possa ser enquadrado de forma muito mais positiva, possa haver aqui uma relação muito mais otimista para com a comunidade. E, portanto, eu acho que é uma boa oportunidade, no fundo, para a empresa agora desenvolver ainda mais esta área, porque é uma forma também de reforçarmos a nossa ligação, não só com a comunidade, mas também com os novos colaboradores que estão a entrar.
E vocês têm um grande desafio também, porque têm uma grande abrangência nacional,
sim,
não é?
Agora de norte a sul do país, em todos os concelhos, sim.
Sentem que há diferenças entre as causas que apoiam, a forma como recebem esta a questão da diversidade e inclusão? A nível nacional ainda há formas de reagir diferentes?
Não, eu acho que de uma forma geral há aqui uma boa inclusão. Há aqui uma boa... Em qualquer parte do país há aqui esta proatividade e este gosto em podermos trabalhar estes temas. Claro, o que acontece é que, dependendo da zona de cada zona do país, há aqui diferentes contextos e diferentes realidades ou diferentes problemáticas que podemos trabalhar face a outras zonas do país, mas de forma geral há aqui um interesse também generalizado em podermos trabalhar estes temas. O que temos de ter em atenção é que nós temos sempre aqui uma dupla perspectiva, que é, por um lado, nós temos de manter campanhas de solidariedade, pelo menos a nível nacional, que trabalhem com organizações nacionais, ou seja, que um cliente de Bragança e um cliente de Faro conheçam aquela organização com que estamos a trabalhar. Portanto, isto é o vulgo Banco Alimentar ou Cruz Vermelha, portanto mantemos essas campanhas nacionais. E depois temos de ter em atenção também organizações mais locais de cada comunidade, como aqui na zona de Lisboa, talvez a Fundação Liga, se bem que aqui o vinho até está em toda a parte do país, portanto temos até aqui esta abrangência, mas temos de ter também aqui muito esta preocupação local com cada comunidade, com cada zona do país, em termos também uma atuação de proximidade com aquela comunidade, e isso acaba por também dar aqui alguma proximidade com aquele território e com aquilo que é a realidade social de cada zona onde estamos implementados.
E o vinho até foi uma incrível surpresa, porque quando me explicou as áreas geográficas vitivinícolas acabam por ter muito venda do vinho da própria região,
certo.
E aqui o vinho Ligarte, apesar de ser de Península de Setúbal, teve bastante impacto no norte.
Exatamente,
e das zonas mais vendidas.
É um bom exemplo, sim.
Não é?
Sim,
um bom exemplo, porque às vezes tudo isto foge um bocadinho às métricas e é incrível,
certo,
também nos surpreendermos com isto. Mas é importante também esse reforço de apoiar a comunidade e a comunidade sentir que a Auchan também está dentro do território, que se preocupa,
certo,
com a zona,
sim,
e com o sentido de compromisso e de proximidade, que também é um dos valores que vocês tentam passar. Falámos há pouco um bocadinho desta questão da vocação, mas eu queria saber se há também uma educação dos pais para a responsabilidade social. Dos pais enquanto educadores, se só terem atitudes que possam inspirar para estas matérias ajudam a que as crianças de futuras gerações cresçam com outro olhar. Porque o Afonso, daquilo que fui pesquisando, tem um percurso nesta área do voluntariado, em vários países, em relação a várias causas, até mesmo do ponto de vista cultural, com a sua própria terra. sente que isso foi passado pelos seus pais e que este compromisso dos pais em educarem para a responsabilidade social tem impacto?
Sim, eu acho que tem impacto porque, no fundo, é muitas vezes o nosso primeiro contexto, não é? E acabamos por ser influenciados pelo contexto também em que crescemos. Ainda que, claro, depois também temos uma dose também de responsabilidade individual, claro que sim, mas eu acredito que uma grande parte também daquilo que é a nossa personalidade também, uma parte dela é formada pelo nosso, é moldada pelo nosso contexto. E, portanto, eu acho que sim, acho que esta primeira educação que é feita em casa, inclusivamente pelos pais, é determinante também, ou é fundamental para aquilo que é a nossa formação enquanto cidadãos e enquanto futuros colaboradores ou futuras pessoas que estamos a entrar no mercado de trabalho. E, portanto, acho que temos aqui este papel também dos pais também de poderem trabalhar e educar aqui as crianças para estes temas. E uma das coisas que tentamos também fazer na nossa é muito essa de tentar mostrar aqui um trabalho de sensibilização, de educação, também de comunicação sobre determinados temas, para que os pais possam trabalhar estes temas com as crianças e em que possam também temas como alimentação saudável, relacionado com o desperdício alimentar, incutir desde cedo boas práticas junto dos seus filhos, das crianças, para que de facto consigamos trabalhar estes temas a médio e longo prazo. Porque eu acho que comunidades, no fundo, que são muito mais sensibilizadas para estes temas, que estão muito mais envolvidas também com problemas sociais, com a realidade social, acabam por ser comunidades também muito mais inclusivas e, consequentemente, crianças que irão crescer com outro tipo de mentalidade e com outro tipo de práticas também de sustentabilidade.
O tempo já está aqui a contar, segundo foram passando, e gostaria de perguntar ao Afonso, se quer deixar uma mensagem, alguma questão que eu não fiz que acho que é importante para fechar aqui toda esta partilha, para finalizar.
Sim, eu acho que, ou seja, uma mensagem, nós falamos muito aqui do contexto empresarial, não é? Ou seja, porque no âmbito aqui desta nossa conversa, muito daquilo que é a realidade do Auchan, daquilo que é a realidade da Fundação A Liga, mas eu acho que efetivamente todos nós podemos ter um papel enquanto cidadãos, ou seja, não tem de ser muitas vezes as empresas ou as organizações a terem de liderar determinados temas, a terem de ser responsabilizadas por determinados temas. Cada um de nós enquanto cidadão tem efetivamente um papel e tem uma responsabilidade que pode ter na sua comunidade, até na sua vida pessoal, na sua vida familiar, pode ter aqui uma responsabilidade e deve assumir essa responsabilidade enquanto cidadão, poder também ter estes temas também na sua agenda, na sua vida diária e preocupar-se com isto. Eu acredito muito neste poder individual de cada um de nós, este impacto que as pequenas ações podem ter também nas comunidades, porque no fundo se todos nós formos cidadãos mais ativos, mais conscientes da realidade que nos rodeia, mais preocupados com o outro que está ao nosso lado, isso vai acabar por gerar aqui. Há um filme que eu gosto muito e deixo até como recomendação, que se chama Favores em Cadeia, e esta ideia de que eu poder apoiar o próximo, ou apoiar aquele que está ao meu lado, depois poder apoiar outra pessoa que eu não conheço e que ele está a apoiar, e se cada um de nós o fizer aqui no Favores da Cadeia, cada um de nós tem depois apoiar 5 pessoas na sua comunidade. Portanto, se cada um de nós apoiar as 5 pessoas à nossa volta e essas pessoas apoiarem mais 5 pessoas, estamos a gerar aqui uma cadeia do bem, não é? Uma cadeia de valor positiva. Eu acredito muito aqui nestas pequenas ações que cada um de nós pode ter e, portanto, deixarmos de, claro que temos de responsabilizar também as empresas, as autarquias, as organizações sociais, mas cada vez mais nós também temos de assumir a responsabilidade das nossas próprias ações e do futuro que queremos também.
No fundo, temos um compromisso de nós mesmos em relação à sociedade e aquilo que queremos deixar.
Claro, exatamente.
Obrigado, Afonso.
Obrigado, João, pelo convite.
Foi uma partilha muito generosa e é sempre um prazer ouvir. Ficámos mais, de facto, nas empresas, mas também há aqui muito por onde ir buscar do teu compromisso pessoal e que é, de facto, muito impactante. Obrigado a todos que estiveram aqui a ouvir. Despedimos-nos com mais uma mensagem inspiradora. Até lá, inspire-se e seja inclusivo. Até ao próximo programa.
Inclusivamente, um programa da Fundação Liga. Ligue-se a nós.
Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo.